antes da gente mergulhar em mais um episódio do Conversas do Despertar, posso te fazer um convitinho bafônico? Porque assim, a vida é tipo um livro em branco que ganha páginas novinhas todo santo dia, né? Mas é que tem horas que a gente enche essas páginas com cada coisa que só atrapalha. E se a gente mudasse essa história? Como seria? Se a gente fosse menos reativa, se a gente botasse menos pilha naquilo que as nossas cabecinhas falam, se a gente conseguisse ser mais amiga da gente mesma, se a gente conseguisse confiar mais na nossa própria capacidade de lidar com os perrengues da vida. Será que você topa essa transformação comigo? Tá na hora de você conhecer o Portal Despertar. Ele é como um festival do autoconhecimento, da educação emocional, onde a gente monta uma versão mais leve da gente mesma. Porque no portal a gente se encontra toda semana, ao vivo, para aprender coisas que vão deixar a nossa vida bem mais leve. E tem mais, a cada semana tem material exclusivo, tipo vídeos, meditações, e-books e até episódios super especiais do podcast Conversas do Despertar, que são gravados com exclusividade para os assinantes do portal. Então, você precisa conferir isso. Para saber mais, é só dar uma passeadinha no site despertar.club. E lembre-se, clube se escreve clube, C-L-U-B, sem o E no final. Tipo um clube, super exclusivo. Bora nessa jornada juntas? Te espero do lado de dentro. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio exclusivo do Conversas do Despertar, gravado aqui para vocês que são assinantes, que são despertos e despertas, que mergulham comigo. Ai, já há tanto tempo, né, gente? Vocês acreditam que fez 10 anos o Portal Despertar no dia 10 de março, se não me engano, e eu esqueci da data? Vocês são capazes de acreditar nisso? E antes de prolongar aqui o conversar, se você não é assinante do Portal Despertar e tá escutando esse episódio aqui nos agregadores, é porque, assim, além dos episódios que eu lanço todas as semanas aqui no Spotify, Deezer, Apple Podcast e tantos outros agregadores, tem um episódio que eu gravo com exclusividade pro Portal Despertar, mais ou menos um a cada duas semanas tem episódio exclusivo por lá. E como eu, enfim, gente, feriado, Páscoa, amigos chegando para passar o feriado com a gente, eu resolvi então pedir licença a vocês que são assinantes para compartilhar esse episódio de forma aberta lá no Spotify e nos outros agregadores. Então, você que não é assinante vai ter aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho mais qual que é a vibe desses podcasts que são produzidos para dentro do portal, que são diferentes dos podcasts que eu compartilho abertamente, porque esses podcasts eles fazem parte de um conteúdo muito maior, que é um grupo de estudos que está em constante andamento. A gente trabalha sob a forma de ciclos, mas mesmo que você não acompanhe esse ciclo do começo ao fim, se você chegar para estar com a gente num dos encontros ao vivo, ou se você for ouvir um podcast ou assistir um vídeo de forma aleatória dentro do Portal Despertar, você sempre vai receber uma dose de motivação para continuar caminhando na trajetória do autoconhecimento, desse processo tão importante de autorreflexão. E lá dentro do Portal Despertar, a gente se encontra todas as semanas no encontro ao vivo, nas terças-feiras, às 4 horas da tarde. São encontros que eu valorizo muito porque eu amo estar em grupo. Eu acho que o grupo é muito transformador. Eu amo, amo, amo esses momentos. E a cada semana, como um complemento para os conteúdos que são desenvolvidos nesses encontros online, né, nesses encontros ao vivo, eu trago conteúdos extras, sempre um vídeo exclusivo, e aí, duas vezes por mês, pelo menos, tem episódio exclusivo do Conversas do Despertar lá dentro, mergulhando numa dessas temáticas que a gente está desenvolvendo, trazendo um entendimento mais profundo sobre esse tema. E um outro motivo, além do corre-corre do dia a dia e da vontade de compartilhar as coisas de uma forma talvez mais harmônica, numa semana que é mais curta, eu também sinto que esse é um tema que vai ser muito valorizado por vocês que me seguem e que me acompanham aí pelos agregadores de podcast de uma forma mais informal ou menos assertiva, que é o processo de como é que a gente vira gente de verdade. Afinal de contas, como é que a gente vira, sei lá, a gente poderia dizer adulto, mas eu acho que o que a gente quer é ser mais do que um adulto, né? A gente não quer simplesmente ser um adulto, a gente quer ser uma pessoa que vive a vida de uma determinada forma, de uma forma alinhada com os seus próprios valores, uma pessoa que enxerga um real significado nas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, uma pessoa que tá sempre, putz, com a resiliência necessária para quando tropeçar conseguir levantar, uma pessoa que se comporta de uma forma da qual se orgulha, né? Então, uma pessoa que não julga tanto a si mesma ou as pessoas à sua volta, uma pessoa que tem um diálogo mais positivo consigo mesma, enfim, uma pessoa com maior qualidade de vida e de vida emocional, né? E a gente também pode entender esse ser gente, que eu tô chamando aqui, né? O título desse episódio, como é que a gente aprende a ser gente, é porque ele também descreve um processo que dentro da psicologia, mais especificamente dentro da psicologia analítica, foi desenvolvida pelo Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica. Então, a psicologia analítica, ela descreve esse processo de uma forma muito interessante. O objetivo do processo de terapia, de análise, né, dentro da psicologia analítica, com os terapeutas junguianos, é esse processo de individuação. Então, como é que eu me torno um indivíduo? Uma pessoa que é diferente de todas as outras, que carrega algo único, mas sem deixar de levar em consideração os aspectos coletivos que, para uma espécie social e gregária, são tão importantes no processo da nossa formação da subjetividade. Então, ser gente é ser gente de verdade, é ser uma pessoa de verdade, não só os robozinhos aí programados para serem máquinas de produtividade, né? Ou as ovelhinhas seguindo o rebanho até o abatedouro, sem perceber onde está indo, só seguindo a bunda da ovelha da frente. Ser uma pessoa de verdade é ser uma pessoa autônoma, é ser uma pessoa madura, é ser uma pessoa capaz de se adaptar ao mundo e de adaptar o mundo a si mesmo sem perder a sua essência. E dentro do Portal Despertar, a gente está desenvolvendo um ciclo de estudos sobre o processo de libertação emocional, que nada mais é do que o processo através do qual você se torna livre para ser quem você é. Então, falar da individuação é falar do processo de libertação emocional, que é uma temática que eu estou sempre trazendo nas redes. Enfim, acho que é um grande guarda-chuva de tudo que eu faço no meu trabalho, tanto na minha atividade de ensino dentro do Portal Despertar, como psicóloga, atendendo os meus pacientes, e como uma influenciadora, sei lá, não me sinto muito confortável de me colocar dessa forma, mas como essa pessoa que de alguma forma tô ali sim nas mídias influenciando a forma das pessoas pensarem e tentando plantar essas sementinhas de autoconsciência, de presença, de autocompaixão. E por isso eu resolvi trazer hoje essa perspectiva diferente desse processo de libertação emocional. E uma coisa que eu acho muito legal dizer, gente, é que Jung, eu não sou uma psicóloga junguiana, tá? Eu me aproximo muito mais da psicanálise na minha formação do que da psicologia analítica. Mas Jung era um cara tão plural, ele era um cara que ia tão além do convencional, ele se interessava por coisas tão diferentes, então eu me identifico muito com ele. Então, independentemente do que a psicologia analítica fala, especificamente a respeito de alguns conceitos que pra mim tenha uma descrição talvez um pouco diferente, eu enxergo de uma forma diferente, eu também consigo me sintonizar muito com o que Jung traz desse processo de individuação. Porque o Jung, gente, era aquele cara que ia muito além, assim, do convencional. Porque além dele ser psicólogo, ele estudava coisas como astrologia, alquimia, mitologia, por aí vai. Inclusive, ele que criou o termo sombra pra falar daquelas partes nossas que a gente prefere ignorar. Inclusive, hashtag fica a dica. Já dei essa dica aqui antes. Se você ainda não assistiu, o Efeito Sombra é um documentário que tem uma hora de duração, tem no YouTube, legendado. E o Jung, ele dizia que o objetivo final da vida humana é o que ele chamou de individuação, que é um processo de integração e de autodescoberta que dura a vida toda. E que não é moleza. Porque é tipo um quebra-cabeça, onde a gente vai juntando as nossas partes conscientes, inconscientes, até se tornar uma pessoa totalmente, esse totalmente aí entre aspas, né? Porque já disse que dura a vida toda, então esse totalmente é meio que força de expressão, mas totalmente integrada. E existem etapas etapas nesse processo todo que eu senti de trazer aqui para esse podcast como uma forma de entender qual é esse caminho que a gente trilha. E a primeira fase é perceber a persona que a gente cria ao longo da vida. E o que é essa persona? A persona é como se ela fosse uma máscara que a gente usa para se encaixar na sociedade, mas que muitas vezes acaba afastando a gente da nossa verdadeira essência. Então, por exemplo, vamos pensar na persona como uma roupa de mergulho. Você vai usar a roupa de mergulho, ela vai ser apropriada e adequada para mergulhar. Então, é aquela roupa que é apertada, é uma roupa com um tecido que é um isolante térmico. Então, você usa essa roupa para mergulhar. Você saiu da água, você vai lá e tira a sua roupa de mergulho. Imagina só se você vai mergulhar, você põe essa roupa de mergulho, você sai da água, aquela roupa deixa de fazer sentido, né? Porque afinal de contas, não tem por que você ficar andando de roupa de mergulho pra cima e pra baixo, não tem por que você ir almoçar usando roupa de mergulho, não tem por que você ir ao shopping, não tem por que você dormir à noite usando uma roupa de mergulho. Mas a analogia aqui é que essa persona, que é uma persona que é adequada, por exemplo, se você vai num ambiente que exige de você uma espécie de uma formalidade, ou se você vai para uma reunião de trabalho, você precisa se apresentar de acordo com uma vestimenta que caiba naquele contexto. Só que o que o Jung dizia, e que aqui faz muito sentido para tudo que você aprende aqui dentro do Portal Despertar ou me acompanhando nas redes, é que muitas vezes essa persona, esse personagem que a gente veste e a gente nunca mais tira. Esse processo, por exemplo, quando eu penso na minha própria vida, eu percebo muito claramente como a Flávia Melissa, vamos chamar aí da Flávia Melissa CNPJ, né? Então, a Flávia Melissa, figura pública, que muitas vezes aí o pessoal, ah, é a diva do autoconhecimento, a influencer, a celebridade digital, quem sou eu na fila do pão, né, gente? Mas que em algum momento, assim, houve esse olhar sobre mim dessa forma, eu percebo que essa imagem, essa persona, ela serve muito como uma compensação também de fragilidades, de vulnerabilidades, de inseguranças. Então, a gente não tira essa persona porque ela traz um benefício que a gente quer continuar usufruindo desse benefício. Então, para mim, quando eu fiz o meu processo de transição profissional no final de 2022 para voltar a atender, eu me lembro de, numa sessão de terapia com o meu psicólogo, falar para ele, falar, mas como que eu faço isso? Como que eu saio desse lugar de influenciadora digital ou de diva do autoconhecimento que tá lá com milhares de seguidores, com um baita de um engajamento? Eu vou ser só uma psicóloga? Eu vou ser uma psicóloga qualquer, uma psicóloga comum. E aí o caminho é você olhar pro que significa isso. Qual é o problema de eu ser uma psicóloga qualquer, né? De ser uma psicóloga como qualquer outra. Mas esse lugar dentro da gente, essa máscara que a gente usa pra se encaixar, pra pertencer, pra muitas vezes receber o reconhecimento, o valor, a amorosidade que a gente sente que não vão chegar de uma outra forma, ela afasta a gente da nossa essência, porque ela muitas vezes vai até impedir pra manter esse personagem, a gente vai muitas vezes passar por cima da gente mesmo. Muitas vezes a gente vai deixar de reconhecer as nossas limitações, a gente vai deixar de impor limites. Então, tirar essa persona, perceber a persona que a gente criou ao longo da vida, é um passo super importante, né? Quando a gente se dá conta de todos os personagens que a gente desempenha. Então, o personagem de quem tá sempre tentando agradar os outros, o personagem de quem, meu Deus do céu, eu vou morrer se você me abandonar, o personagem que é o codependente, que tá sempre lá tentando ajudar, mesmo quando está passando por cima das suas próprias forças. A filha perfeita, a esposa dedicada, que são personagens. É importante a gente vestir essas roupas para determinados contextos, mas depois a gente tira essa roupa e volta a ser quem a gente é. Aí depois disso, vem a hora de encarar a nossa sombra, que são aquelas partes de nós mesmas que a gente prefere esconder. E integrar essa sombra é tipo aceitar que todo mundo tem um lado escuro, todo mundo tem um lado, enfim, um lado obscuro, né? Pra não chamar de um lado escuro, porque eu acho que tem isso. A persona, ela é aquilo que você mostra. A sombra é aquilo que você esconde. A sombra é aquilo que te faz, em tese, ser menos. Menos merecedora de amor, menos merecedora de cuidado, menos merecedora de reconhecimento. Então, dentro da nossa sociedade, por exemplo, que é uma sociedade muito voltada para a produtividade, está sempre em movimento, você pode encarar o ato, a falta de vontade de continuar fazendo esses movimentos. Ah, eu sou muito preguiçosa. É uma característica sua que você tenta esconder o quanto você puder, tanto de você mesma quanto das outras pessoas. E depois de trabalhar a sombra, que muitas vezes significa olhar para a forma como a gente vem julgando as outras pessoas, porque quer queira, quer não, não tem jeito. Tudo aquilo o que você não reconhecer em você, mais cedo ou mais tarde você vai enxergar numa outra pessoa, porque aquilo vai te saltar aos olhos. Então, se você é uma pessoa que não se permite respeitar o seu próprio tempo, entender quando que você precisa sair da roda viva ali, da civilização, roda vida, roda gigante, roda moinho, roda peão, a gente acaba muitas vezes falando, caramba, mas eu vou estar sendo uma pessoa acomodada. E aí, se eu vejo essa característica numa outra pessoa e eu não permito reconhecer essa característica como parte integrante de quem eu sou, eu vou julgar essa pessoa também preguiçosa, eu vou julgar essa pessoa procrastinadora. Então, hashtag fica a dica pra você que é assinante do Portal Despertar. A gente tem um programa na sessão programas do Portal Despertar, entrando e ali na abinha, né, na home do portal, vai ter uma aba programas. Você clicando nessa aba programas, lá dentro você vai encontrar um programa chamado Seja Inteiro, que é um programa desenvolvido justamente, são 3 vídeos mais alguns exercícios, meditações e áudios de apoio, para você mergulhar nesse seu processo de integração de sombra e de se reapropriar, porque muito do nosso poder pessoal ficou grudado nessas imagens que a gente construiu como negativas de si mesma. Então, muitas vezes, por exemplo, se eu criei uma persona, que é uma persona de uma pessoa boa, de uma pessoa pura, de uma pessoa casta, de uma pessoa altruísta, e de repente eu estiver vivendo uma situação em que é exigido de mim estabelecer limites e agir de uma forma firme e bater a minha perereca ali na mesa, né? Pra não falar bater o pau na mesa, bate a tereca na mesa. Pô, se eu não me permito ir pro outro lado dessa persona, que é uma persona boazinha, se eu não me permito acessar a força que existe em toda essa repressão, eu não consigo estabelecer um limite, eu não consigo ter uma postura firme. E aí, na hora que uma outra pessoa tiver uma postura firme, muito provavelmente eu vou me sentir incomodada com isso. E aí eu vou fazer o quê? Em vez de olhar pro meu incômodo, eu vou apontar o dedo pra outra pessoa e vou julgar, vou criticar, vou, de alguma forma, ser rígida em relação a essa pessoa, porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente não reconhece a nossa própria característica, a gente vai lutar contra essa característica em outras pessoas. E aí tem um aspecto do processo de individuação que eu acho super, hiper, ultra, mega importante, que é trabalhar com os arquétipos da ânima e do ânimos, que representam as polaridades feminina e masculina que existem dentro de cada um de nós. O ânimos é o masculino que existe dentro das mulheres e ânima é o feminino que existe dentro dos homens. E integrar esses arquétipos é essencial pra gente se tornar seres inteiros e criativos. E eu sei que eu falo para uma maioria de mulheres, tanto os assinantes do Portal Despertar como o pessoal que me escuta nos agregadores, Spotify, por aí vai, eu sei que eu falo para uma maioria de mulheres. E aí eu quero abrir aqui esse parênteses para trazer, né, e colocar num lugar de importância qual foi esse ânimos que a gente acabou internalizando durante o nosso processo de constituição da subjetividade. Porque muitas vezes o ânimos, ele é um arquétipo que está presente no nosso inconsciente coletivo, que está naquelas ideias que a gente faz das coisas. Então, por exemplo, quando eu falo assim, guerreiro, eu não preciso descrever um guerreiro, porque você já vai criar uma imagem dentro de você do que é um guerreiro. Quando eu falo uma mulher sábia, você vai criar uma imagem na sua cabeça do que é essa mulher sábia, eu não preciso te explicar. E se eu falar na China uma mulher sábia, se falar nos Estados Unidos uma mulher sábia, se eu falar, né, ou guerreiro, em qualquer lugar do mundo que eu fale guerreiro, as pessoas, elas vão ter uma ideia mais ou menos igual do que é ser um guerreiro. Claro que talvez se eu tiver numa sociedade indígena, o guerreiro, ele vai se apresentar na forma de um indígena, com as armas de um indígena. Mas se eu tô na China e eu falo um guerreiro, ou no Japão, né, no Japão talvez venha a imagem do samurai. capturar. Então é óbvio que a apresentação desse guerreiro vai variar de acordo com a cultura e o local onde a gente está. Mas de modo geral, um guerreiro, ele reúne características como coragem, como honra, como integridade, que são comuns, independentemente dessa vestimenta, o guerreiro, ele tem essas características. Quando a gente fala de homem, a gente também vai ter essa ideia. O homem, o que é o masculino? E na nossa sociedade atual, a gente lida com um masculino que é um masculino bastante tóxico. É um masculino opressor. É um masculino, muitas vezes, abusador, que tenta tirar proveito das situações. Eu acho que, coletivamente, a gente vem se dando conta muito, né, das consequências dessa sociedade patriarcal, tanto para mulheres quanto para homens. E para todos os gêneros, na verdade, né? Até quem não se identifica aí, né? Pessoas não binárias e tal. A gente entende que o masculino, ele vem sendo uma força opressora. E quando a gente fala de integrar esses arquétipos, integrar esse masculino que existe dentro da gente, no caso das mulheres, a gente está falando de integrar uma força que muitas vezes a gente não acessa porque a gente deturpa essa força achando que essa força é violência. Ou achando que essa agressividade, que é uma força da agressividade, que é uma postura diante do mundo, uma postura potente, empoderada, forte, vibrante, a gente confunde isso com raiva, que é você sentir isso em relação a alguém, é você se comportar de forma agressiva em relação a alguém. Então eu acho que é uma parte do processo extremamente importante para nós mulheres fazer as pazes com esse masculino. E não é fazer as pazes com o masculino que existe fora da gente, mas com esse masculino internalizado, né? Com a força do masculino que todas nós mulheres temos dentro da gente e que nos confere foco, nos confere assertividade, nos confere potência no se movimentar, enquanto o feminino mais ligado a aspectos de acolhimento, de cuidado, de nutrição. Eu sei que quando eu falo dessa forma, talvez fique uma ideia um pouco assim, ai, de cuidado. Não, as mulheres, na verdade, elas são socializadas para cuidarem, né? Desde criança. Então, a menininha que tá brincando de boneca ou de comidinha ou brincando de casinha, né? Uma espécie de um condicionamento para as meninas desde cedo se colocarem nessas funções de cuidadoras no futuro. E existem até esses dias talvez faça mais do que alguns dias, talvez algumas semanas, eu vi uma matéria em algum veículo de comunicação trazendo essa ideia de que, assim, é impressionante como as profissões ligadas ao cuidado, como, por exemplo, ser cuidador de idoso, ou babá, ou empregada doméstica, ou uma cozinheira, são profissões, enfermeira, fisioterapeuta, psicólogo, são profissões ocupadas majoritariamente por mulheres, porque parece que a mulher ela é naturalmente encaminhada para esse cuidado, enquanto os homens, eles dominam o mundo corporativo, que é onde você está ali, de alguma forma, exercitando a competitividade, a comparação. E homens e mulheres saem perdendo nisso, né? As mulheres, muitas vezes, se colocando num lugar de menosprezar a importância da sua potência, da sua força, e os homens exigindo de si mesmos uma força que eles mesmos não têm, né? Mas que tem que representar. Essa persona precisa atuar. E, na verdade, o caminho aqui é de integração. Então, a gente integra a persona, a gente vai integrando a nossa sombra, a gente vai integrando essa figura do masculino que existe dentro da gente e a ânima que existe dentro dos homens. E quando a gente chega na fase final, nossa, a nossa consciência sobre nós mesmas está lá no alto. A gente acaba se tornando uma pessoa completa, consciente de quem a gente é, capaz de separar o mundo, capaz de se separar do mundo e até de criar o nosso próprio sistema ético. E quando a gente olha, e Jung, ele se interessava muito pelas religiões orientais, quando a gente olha para as religiões orientais, a gente está falando do processo de iluminação, a gente está falando da aceitação de todas as partes de nós mesmas, de valorizar cada um dos nossos traços, mesmo aqueles que, eventualmente, a gente, em algum momento, tentou esconder. E é óbvio que para conseguir passar por todo esse processo, da melhor forma possível, é muito importante a gente cultivar um espaço interno para a prática da auto-observação, já que eu falei das religiões orientais, talvez já tenha vindo para você o arquétipo da religião oriental, talvez seja uma pessoa meditando, mas porque é isso, é esse espaço interno, é essa auto-observação, é essa autocontemplação, e a contemplação da nossa vida mental que vai nos dando a confiança de que mesmo se a vida nos derrubar, a gente vai conseguir se levantar rapidinho e sem grandes estragos. E é isso, gente! Bora embarcar nessa jornada de autodescoberta, de integração, rumo à individuação. E eu espero que vocês contem comigo nessa jornada. Então, agradeço muito a companhia de todos vocês, de todas vocês. Pessoal que tá me ouvindo dentro do Portal Despertar, eu espero que vocês tenham uma ótima Páscoa. A gente se vê semana que vem no nosso grupo de estudos na terça-feira às 4 horas. Pra quem não está me ouvindo dentro do Portal Despertar, eu prometo que semana que vem tem episódio aqui, pensando especificamente em vocês aqui no Spotify. Os podcasts, como vocês podem perceber, eles têm caminhos diferentes, né? Aqui dentro do Portal Despertar, a gente está desenvolvendo temáticas de forma muito mais profunda. Os podcasts do Spotify trazem essas, esses respiros, esses suspiros, essas inspirações, esses insights da vida cotidiana. E juntos, eu acredito que eles rendam aí um bom caldo, que é muito gostoso para todas e todos nós. Tá bom, gente? Agradeço demais a companhia de vocês ao longo desse podcast. Espero que todos tenham uma ótima Páscoa e nos vemos muito em breve na semana que vem. Um beijo muito grande, fiquem todos com Deus e tchau!